Nossa, quem faz escândalo é a minha filha. A Laura, pra ela tomar, tem que levar umas 4 picadas também. Senão fica toda apreensiva lá.
Tem que mover a sua. Tem que mover a sua. Se ela ficar grávida, aí tem uma. Tem a parte que reconhece que o feto é uma bactéria e mata ele.
Ah,
e mata ele. E aí, pra ela, aí ela tem um filho já. Mas pra, quando ela pra ter esse filho, ela tem que tomar um remédio, aí que eu vi, pelo menos. Aí ela toma. Ela toma injeção, ela toma no início da gravidez dela. Até o final da gravidez ela tem que tomar uma injeção no marido todo dia. Depois de 7 dias ainda, o sangue dela não coagular e matar a criança. Aí ela todo dia ela toma uma injeção. Depois de 7 dias, se ela tem o neném, ela tem que tomar, porque senão morre ela. Eu falo, o marido dela fala para essa perna, porque ela tem um filho. E ela falou, eu quero uma menina. Ela tem um menino, eu quero uma menina. Eu falei pra ele, se não tem menina, né? Mas aí, graças a Deus, ela engravidou todo esse processo, ela tudo, e ele que dá a injeção dela. Aí ela, agora ela tá pra ter uma menina. E aí ela falou, agora chega. Mas é difícil. É todo dia ela toma a injeção da família.
Aí
a gente já tem que tomar a injeção de novo. Todo mês tem que viajar, ela não toma a
injeção. Ok, é uma loucura, de loucura, né? É um bem. Tem pessoas que têm dificuldades que a gente nem imagina, né? E às vezes a gente quebra a unha e já acha que acabou.
E ela
deu bem. Ela viu que ia atrasar.
Ó, Alvinho, o domingo é mais caro ainda.
Então tá bom, gente. Vamos começar nossa aula hoje, 10h15 aqui. Ó. Temos exatamente uma hora pra gente conversar aí com esse texto. Que é 11h15, né, a nossa IBD termina. Quem precisa sair mais cedo, obviamente, pode levantar a qualquer momento e ir embora, tá? Não precisa esperar até o final. Então, antes de tudo, bom dia a todos. Nós temos um visitante, que é o Alessandro, né? Fique à vontade aí, ele terminou agora a classe do Luquete lá, também junto com a Djalma, né? E está aí com a gente, espero que possa participar mais vezes, se Deus quiser, se você quiser assim também. E vamos então entrar no capítulo 12 hoje de João, que a gente vai falar sobre a unção que ele recebe em Betânia, de Maria, irmã de Lázaro e Marta. Mas antes, vamos orar. Vamos orar pela nossa aula e orar também pela irmã Carla, que mais uma vez, né, Carla, vai entrar aí na. Estava compartilhando com a gente aqui. Vai entrar na cirurgia novamente. Eu lembro que. Foi a segunda, né, que você estava na nossa classe, você compartilhou, depois deu tudo certo, né, falou com a gente. Então, vamos orar para que o resultado dessa seja como o anterior, e tudo certo, que ela fique calma, tranquila. E acho que é a parte mais difícil, né, segundo ela mesmo. Mas vamos orar, pedir para que Deus acalme o coração dela e que saiba que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente ache que a gente não vai aguentar, né, tudo coopera para o nosso bem. Então vamos orar por isso, pela aula, e depois a gente lê o texto, que aí já estamos acostumados ao nosso sistema aqui. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez estarmos aqui diante de Ti. Obrigado pelo privilégio de estar aqui à frente. Não sou melhor do que ninguém que está aqui, muito pelo contrário, o Senhor bem me conhece. Mas o Senhor, pela Tua graça, me escolheu para estar aqui à frente e a ministrar esses irmãos que são tão importantes quanto eu e tem as suas vidas que também são preciosas diante de Ti. Então aqui não existe nenhuma hierarquia, existem irmãos de igual equivalência, porque todos são guiados pelo mesmo Espírito, tanto para falar quanto para ouvir, aprender e também ensinar. Então nos guia nesse momento, abençoando essa aula mais uma vez, como o Senhor já fez tantas e tantas vezes ao longo desses 2 anos já que estamos aqui com essa classe. Eu peço também que o Senhor abençoe nossa irmã Carla, que mais uma vez precisará entrar na cirurgia. O Senhor sabe de tudo que envolve esse momento, o que passa no coração dela, as situação que ela vive, apreensiva por causa disso, mas que acima de tudo, acima das preocupações que nós temos, que infelizmente são normais no nosso coração humano, possa dominar no coração dela a paz do Senhor, sabendo que tudo que o Senhor faz coopera para o nosso bem, como já falamos aqui, e que nada, nada foge do teu propósito. O nosso pedido é que tudo corra bem, que seja uma cirurgia tranquila, rápida, tanto no momento da operação, quanto depois na recuperação, que o Senhor possa preparar o seu coração, preparar a equipe que estará ali à frente, sejam profissionais responsáveis, que saibam fazer da melhor forma possível, daquela maneira que o Senhor os ensinou, porque todo o dom, todo bom dom vem do Senhor, e não foi diferente também com esses médicos que o Senhor preparou para que ela possa passar por essa cirurgia. Então, faz essa, com que essa situação seja uma situação tranquila para ela, apesar de toda a sua apreensão, e que no final nós possamos glorificar teu nome aqui mais uma vez, como ela fez da vez que ela já operou antes dessa, que ela vem aqui e deu um testemunho positivo diante de todos nós, e que isso nos estimule a sempre orar e sempre pedir para que o Senhor dirija tudo o que acontece na nossa vida. Desde uma cirurgia até as decisões pequenas que nós tomamos a cada dia, no nosso dia a dia. Nos dirige pela Tua Palavra, e que esse tempo aqui seja um tempo de aprendizado, no qual nós vamos ver informações importantes, mas que, acima de tudo, possamos tirar daqui o que pode ser feito na nossa vida a partir de agora, no momento que aprendemos o que está escrito nesse texto, porque no final de tudo é esse o nosso objetivo. Enfim, fica conosco nesse momento, nos abençoa mais uma vez. Dá-nos compreensão da Tua Palavra, em nome de Jesus que eu te peço. Amém.
Amém,
amém, gente. Então vamos lá, capítulo 12. Nós vamos ler até o versículo 11. Opa, pode entrar, fique à vontade, se tivermos lugares ainda, peguem suas cadeiras, senão a gente rouba lá dos irmãos do lado.
Aqui não tem aula.
Ah, não tem? Então vamos lá, chegaram bem na hora da leitura, João 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. O capítulo 12 é muito interessante, é muito importante. É um capítulo que, à primeira vista, parece difícil, mas se a gente ler com calma, a gente entende o que está acontecendo aqui. Não vamos entrar na parte mais difícil hoje, que é depois do discurso de Jesus. A gente vai ver isso daqui a duas ou três aulas. Mas vamos começar pelo começo, obviamente, e depois a gente entra nessa parte mais difícil, um pouco mais devagar. Vou deixar vocês lerem em casa também, para depois a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, capítulo 12 de João, vamos até o versículo 11. Então, vamos lá. Diz assim o versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tens convosco, mas a mim nem sempre me tens. Soube uma numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Olha que cambada aqui, né? Amigos, entre aspas, não bastava matar Jesus, agora tinha que matar Lázaro também, que era mais um motivo de as pessoas virem crendo em Jesus e destruírem toda a influência que eles tinham, né? Enfim, vamos falar sobre isso depois. Vamos seguir aqui então. Eu dei esse tema aí para a nossa lição. Nardo é nada. Ficou legal, gostei. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei muito. Acho que foi o melhor tema que eu escolhi. E nardo é o perfume dessa planta que eu coloquei no fundo aí, a qual Maria tinha essa essência. E era uma planta muito... Era uma essência muito cara, como a gente vai ver na sequência aí da exposição. Antes de entrar no texto, nós temos algumas coisas que eu preparei para vocês aqui. Talvez não tenha ficado muito bem a letra, mas eu vou ler para vocês aí. O fundo ficou meio... tirou um pouco o brilho da letra. Mas eu vou ler aqui para vocês entenderem. Dois detalhes que a gente precisa guardar antes de entrar no capítulo 12, tendo em mente o capítulo 11 para quem já viu. Então eu vou ler aqui, ó. Precisamos analisar dois pontos antes de entrar na lição. A primeira diz respeito à sequência cronológica, como os acontecimentos seguem desde o capítulo 11 até o 12. Os capítulos 11 e 12 estão entrelaçados cronologicamente. Por isso precisamos ficar atentos a algumas aparentes divergências para entendê-los corretamente. Por exemplo, você pode abrir comigo no capítulo 11:53, eu vou ler aqui, e depois eu vou ler o 12:12 para vocês entenderem essas aparentes divergências. Olha o capítulo 11:53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Aí o 54 também. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Então o capítulo 11 termina falando: Jesus não mais andou em público. Aí você vai para o capítulo 12, versículo 12, e diz: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, continua, 13, tomou os ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e é o rei de Israel. Ou seja, então ele toma um jumentinho e aí vai no meio da multidão. Ou seja, o capítulo 11 fala que ele ficou recolhido. O capítulo 12 fala que ele está no meio da multidão. Talvez dê um bug na cabeça aí de quem está lendo com essa mentalidade cronológica. Mas o que acontece é que, eu vou explicar isso em sequência aqui, é que João não está preocupado com a sequência cronológica, mas com a sequência tópica. Ou seja, ele quer falar sobre tal ponto. Então, ele, capítulo 12 vai falar sobre a unção em Betânia, a entrada triunfal. Então, ele preenche com eventos que não estão na sequência cronológica, porque o tópico dele é mais importante do que a sequência cronológica. Então, nós que estamos lendo com atenção, precisamos saber separar isso para não falar que o João está doido, né? Porque senão fala, pô, estava escondido, agora voltou a público, Jesus mudou de ideia. Não é isso, é porque João não está muito preocupado com essa sequência. Eu vou continuar lendo aqui. É necessário entender que João não está preocupado com a cronologia dos acontecimentos, mas sim transmitir a sua mensagem principal, que está no capítulo 20:31, que é que aquele que lê o Evangelho de João creia que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e crendo nele seja salvo. Em resumo, é comum que os autores dos Evangelhos estejam mais comprometidos com o esboço tópico do que cronológico. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Isso não acontece só com João. Mateus, Marcos e Lucas também não têm essa preocupação cronológica. Existe um material chamado Harmonia dos Evangelhos. O que, que é isso? Um ou vários autores, se não me engano, acho que mais de um, tentou encaixar os quatro evangelhos de maneira cronológica. Então você percebe que eles colocam lá textos que não estão seguindo a sequência do nosso livro escrito, porque ele tentou encontrar uma maneira cronológica de fazer essa harmonia. Mas também não é tão certo, porque ninguém sabe exatamente o tempo que as coisas aconteceram. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Parênteses aqui, está muito quente aqui, quero que ligue o vento aí. Então pode ligar. Alessandro, tem a mãe da geladinha nesse botão aí até o fim? Pode ir, vai que vai. E se vocês sentirem muito vento aí, a gente reduz, mas eu estou começando a sentir calor. Hoje a glass está cheia, eu estou me falando aqui. Então, tá, gente? Então é isso. Eu não sei se dá para ligar isso aqui também, mas... Tá bom? Não vai voar tudo, né? Beleza, doida demais, né? Tá bom. Então, fecha parênteses e volta aqui pro slide, ó. O segundo ponto é a narração do mesmo evento nos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas também narram o mesmo evento. Mas é um detalhe interessante, ó. Mas existem dúvidas quanto ao relato lucano, o relato de Lucas, tratasse desse ou de outro embalsamento envolvendo Jesus e uma mulher. Sendo assim, podemos entender que existem dois ou mais eventos parecidos com esse que a gente leu. Mateus, Marcos e João parecem estar harmonizados, ou seja, parece que Mateus, Marcos e João falam do mesmo evento, mas Lucas, ele narra um episódio que traz detalhes diferentes. E aí estão as referências. E aí está o comentarista que eu peguei, é o Grant Orton, inclusive morreu essa semana, esse autor. Fiquei triste, foi uma pena, morreu com 70 e poucos anos. É um grande homem, sabe, em fazer comentários assim muito concisos, mas deixou um bom legado para a gente estudar aí. Enfim, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas narram um episódio do embalsamento de uma mulher envolvendo Jesus, porém o de Lucas é diferente, então parece que Lucas é outra história. Mas Mateus e Marcos parece que está tratando do mesmo que nós temos aqui em João. Só para vocês não ficarem confusos quando lerem os relatos nos outros evangelhos. Tá? Então essas duas coisas, a questão cronológica e tópica e a questão do mesmo fato acontecer em outros livros que são os outros evangelhos. Tá bom? Então é mais ou menos isso que eu queria esclarecer com vocês. Agora a gente consegue entrar. Agora vamos para o espaço, né? Esse slide ficou meio... espaço sideral, né? Não foi muito criativo aí na escolha, mas tudo bem. Me perdoe. Vamos lá. Versículo 1 e 2. Ó, vou ler de novo para vocês, que são coisas curtinhas, a gente vai para entrar mais na nossa mente. Então, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então, esse é o cenário. Estão na casa de Lázaro, que é irmão de Marta e Maria, e Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou no capítulo 11. Acabamos de ler, terminamos de ler o 11 na aula passada. Então, houve ali uma ceia, um evento em que Jesus foi convidado. Então, esse evento confirma a aproximação entre Jesus e a família de Lázaro. Eles eram muito amigos. Tanto é que Jesus, quando conversa com Maria e Marta, ele cita coisas que já tinha ensinado para ela anteriormente. Então você percebe que não foi um ou dois encontros, mas vários encontros. Talvez Jesus tinha o costume de pousar aí na casa deles, né? Porque também a gente percebeu na aula passada, ou retrasada, que era uma família rica, era uma família que tinha posses, né? Dado alguns detalhes que a gente olhou na semana passada. Então, esse evento confirma essa aproximação. Jesus tinha amigos na terra, não vivia sozinho. Então, quem é que vive sem amigos? Não é tão ruim não ter pelo menos um amigo, né? Eu pelo menos, teve um período que a gente ficou sem amigos, assim, próximos, e foi muito ruim. Nós tínhamos um ou outro, não tínhamos filhos ainda. Mas é ruim não ter outra pessoa para você conversar, você ouvir, você ser repreendido, você ensinar. Então, cultivem amigos, é bom ter amigos, né? Existem até algumas músicas, né, que a gente podia lembrar aqui, eu não vou cantar para vocês, mas, obviamente, vem aquela primeira música do nosso querido rei Roberto Carlos, né? Quero ter aí 1 milhão de amigos. Também muito amigo não dá, né? Não cabe na casa 1 milhão, mas é bom ter amigos. Se você tem, cultive, se você não tem, procure, porque... é terapêutico ter amigos até. Isso vai longe, né? Tem até estudos aí que dizem da importância, da necessidade de amizade do ser humano viver com outras pessoas. Enfim, não vou entrar muito nessa questão. Também vemos a vocação de cada irmã. Marta estava servindo, como sempre, né? Tanto é que naquele episódio de Lucas, ela está reclamando que a irmã não está servindo com ela. E aí Maria estava se preparando para novamente aproveitar a oportunidade de ter Jesus como convidado da casa. Então Maria, uma jovem, talvez 17, 18 anos aqui, ela entende que é mais importante estar ao lado do mestre do que estar preocupada em servir e arrumar a casa. Não que não seja importante, mas eu acho que ela ou ela deixava tudo para a irmã, que sabia que a irmã ia se preocupar e deixava com ela mesmo, ou ela acordava mais cedo, fazia a sua parte, sabendo que, olha, 10 horas vai chegar Jesus, e lá quando ele chegar, não quero fazer nada, quero ficar com ele e aproveitar, né? E ela era muito sábia fazendo isso. Ela estava preparando, de repente lá, pegou o pote, né, do nada, essa vai ser a hora que eu vou quebrar e derrubar, derramar no cabelo dele, no, na cabeça ou nos pés. Alguns dizem que ela derramou na cabeça e depois nos pés. Enfim, a sequência não é tão importante assim. Mas Maria aproveitava as oportunidades que ela tinha com o mestre. E aí, não podia deixar de cutucar vocês, né, logo de cá, logo nos primeiros slides, assim, dar aquela lapada santa em vocês. Fala, Natália.
Essa
atitude dela era algum costume do povo? Fazia como alguém especial? Uhum. Como de costume, você me faz dar spoilers, mas eu vou falar daqui a pouco. Não, legal, boa pergunta. Eu vou falar sobre isso, acho que na sequência já. Era um costume, sim. E, só que Maria quebrou alguns protocolos aqui. A gente vai falar sobre isso, sim. Mas é boa pergunta, boa pergunta. Então a lapada santa logo vem de cara. Como aproveitamos os momentos com Jesus hoje? Falando pra gente. Nós os buscamos ou os evitamos? Marcelo, evitar momentos com Cristo? Exatamente. Exatamente. Trabalho muito, tenho muitos cursos a fazer. Tenho que levar a minha avó no karatê. Tenho que levar o cachorro na natação. E não dá tempo de estudar a Bíblia, Marcelo. Poxa vida, minha vida é muito corrida. Larga ser cara de pau, né? Como eu posso falar para você. Escondemos-nos atrás das atividades? Será que a gente nos esconde? Eu não estou dizendo para vocês que não é importante trabalhar, estudar e fazer atividades. É muito importante. Mas a análise que cada um de vocês deve fazer, não sou eu que vou julgar isso, é assim. Eu estou fazendo isso e ao fazer todas essas coisas, o tempo com Cristo fica reduzido. Eu estou fazendo isso para fugir ou inventar uma desculpa que não dá mesmo, ou eu não gosto de estar com Jesus. E tem gente que, e eu confesso, é difícil criar o hábito de ler e orar, por exemplo. Não é agradável a nossa carne caída, não é. Se alguém falar que hoje sente prazer, eu acredito. Mas foi depois de muito exercício, com certeza. Para mim até hoje é difícil. Quando eu tenho uma... Eu decidi que antes de sair para trabalhar, vai ser meu tempo de oração e leitura. Estou conseguindo fazer isso. Alguns dias eu dou um furo, acordo atrasado. Mas estou conseguindo. E eu percebo que quando eu consigo fazer uma sequência de dias, o próximo já fica mais fácil. Ah, eu vou lá, legal. Vou levantar porque eu vou levantar, vou tomar banho, vou tomar café e vou orar, ou vou orar primeiro e depois fazer essas coisas. Quando eu não faço num dia, no outro dia eu já penso, ah, ontem eu não fiz, então hoje também não posso, não preciso fazer, né? Jesus não quer sacrifício de mim. E aí, não faço dois, não faço três, não faço uma semana. Daqui a pouco acontece de duas semanas, três semanas, um mês, acabou.
E até pegando um gancho com uma mensagem. A gente vive para a glória de Deus. Então, o que a gente quiser, o que a gente escolher, tem que glorificar a Deus. Então, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu estudo. Nosso trabalho, nosso estudo, a gente estuda um bom pastor para preparar as coisas. Bom trabalho, a gente trabalha para glorificar a Deus. A gente não vai glorificar alguém que a gente não conhece direito. Então, acho importante do nosso estudo tem a ver com a nossa prática, tem a ver com o nosso dia a dia também. E eu acho que isso facilita a gente para parar para estudar, para ter um momento para estudar nesses momentos. Uhum. Então, assim, obviamente é importante a gente ter um momento de qualidade, mas se a gente. Ah, pelo meu caso, o único tempo que eu tenho é no caminho que eu trabalho, porque daqui está sendo errado. Então, nesse momento que eu vou lá, vou pegar o aplicativo da Bíblia, vou usar as ferramentas que eu tenho em mãos para estudar. É todo dia que eu faço, não. Mas, ou na hora do almoço, que eu tenho 1h30, vou lá, como e vou estudar, vou traduzir algum texto que eu estou lendo, compartilhando.
Então, é isso, eu acho que
não
legal.
Faço.
Não, é verdade. É boa esse ponto de ter falado isso. E confirma o que eu estou querendo trazer para vocês. Na verdade, todo mundo aqui sabe a dificuldade que é. A gente nunca pode achar que é besteira ter um tempo de leitura pessoal. Eu não sei se alguém pensa isso aqui, mas se pensa, por favor, tira isso da sua cabeça. Nunca é besteira ter um tempo pessoal de leitura e oração sozinho, né? Ou com um casal, com um filho. Mas sozinho, você e Deus. Ah, mas eu não tenho toda a capacidade, não sei o quê. Meu, para com isso, você tem. É o Espírito que vai te capacitar a entender. E o que você não entender, você traz para cá que o pastor responde lá. Porque eu tô devendo aqui, a irmã.
Mas já foi respondido.
Ah, é?
Hoje já foi muito
fácil. Ô, Glória, que bom. A irmã, eu falei para a irmã mandar perguntas para mim, ela mandou e eu não respondi. Tô em déficit, mas eu vou conseguir arrumar.
Não precisa
responder,
não.
É, pois é. É a É, pois é, estou me escondendo atrás das atividades, então, da verdade. Cara de pau.
Mas, por incrível que pareça, todas aquelas dúvidas que eu tinha, que parece um pouco loucura, mas foi esclarecedor hoje.
Que bom,
então,
que
bom. Então, não se preocupe, já foi esclarecedor.
Né? Então, na verdade, eu sabia que ia sair hoje a pergunta. A resposta é minha, eu já sabia. Não, brincadeira. Não, mas é a provisão de Deus mesmo, né? Mas eu continuo, eu vou responder as questões, vou dar uma resposta, que eu já tinha a resposta pronta, mas realmente eu falhei com a irmã, me perdoe, mas eu vou responder.
É ocupação.
Eu sou um cara de pau, mano, não confesso, liberal. Mas eu quero que vocês entendam essa importância. Ah, Marcelo, mas já passei por isso. Eu só tenho 15 minutos, de verdade, sinceramente, eu não tenho mais tempo que isso. Meu, faz 15 minutos. Ô, Marcelo, mas aí é pouco para Deus. Não, não é pouco. Faça, faça. Porque eu já ouvi de um pastor uma vez falando que ele... Eu trabalhei no banco no período que eles contratam pessoas de fora durante 3 meses. E o almoço era 15 minutos. Não tinha um minuto a mais. E ele falou que ele trabalhava no banco, esse pastor, né? E estudava teologia. E não tinha tempo durante o dia. E ele falava que os 15 minutos era o tempo que ele tinha para almoçar, orar e ler. Não sei como ele fazia, mas ele nem que fosse 5 minutos ele fazia. Porque ele falou, olha, o Deus que te chamou é o Deus que vai te habilitar a entender a palavra dele. Não fuja, não se fute de ter esse tempo com ele. Porque ele fala em 15 minutos, ele fala em 2 horas, fala em 6 horas. Ele fala, só que não se fute desse tempo. Porque sem esse tempo, como o Tiago falou, como é que a gente vai fazer algo para a glória daquele que a gente não conhece? Esse tempo aqui na nossa sala e a pregação de manhã e à noite não são suficientes para te alimentar durante uma semana. Não são. E a sua experiência com a palavra é necessária para o teu crescimento. Eu não posso te dar isso, por mais que eu me esforce. Então, não se furtem de terem tempos com Cristo de leitura e de oração. Nem que você leia um trechinho de versículos e ore um minuto. Mas faça isso, por favor. Fala, querida.
Eu tenho uma amiga minha que todo dia, às 8 horas da noite, uma liga para outra pela câmera de vídeo do WhatsApp.
Legal.
Aí ela lê um salmo, eu leio outro salmo, uma olhando para a outra, a gente ajoelha cada um na sua casa, ela faz uma oração e faz essa oração. É muito legal.
Ah, que bom.
Tá vendo? A gente está querendo que aumentasse, entendeu? Para fazer essa chamada maior.
Isso é bom.
Isso é muito bom.
A importância do amigo aí.
Eu já perguntei isso, né? Você falou também que nós estamos no Salmo 59.
Olha que legal.
E você vai pedindo coisas que você não viu antes, né? E é muito bacana essa interação de amizade.
Isso é bom, gente. É bom. Existem milhares de formas de você ler a vida: celular, videoconferência, áudio. Meu, YouTube, é Cid Moreira, é não sei quem, é todo mundo na Ana Bíblia aí. Exato, também. Durante o dia você vai meditando aquilo que você leu. Às vezes é até melhor um pouquinho, porque você consegue lembrando durante o dia. Eu gosto disso. Enfim, não deixe esse tempo para trás. Fala, querido, você queria falar. Verdade. Existem essas disciplinas espirituais, que a gente chama assim, né? Que devem ser praticadas e buscadas, e não tem como negligenciar, não tem como. E assim, desculpa, querido, mas as suas desculpas para não ler a Bíblia não cola. Não cola. Se você acessa o Facebook 5 minutos, você já tem o que tirar para poder ler a Bíblia. Desculpa, tá? Mas larga essa cara de pau. Esposa. Versículo 3, olha só. Agora a gente vai entrar aqui num versículo que tem bastante informação, apesar de ser pequeno, ser um só. A gente vai trazer aqui tudo que eu trouxe para vocês aqui no slide. Ó. Então Maria, tomando, no meio do jantar ou do almoço, do churrasco que fosse, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha só, ficou aquele perfume cheiroso, né? Um negócio caríssimo, deve ter sido uma coisa que deve ter ficado, sei lá, uns 7 dias no corpo de Jesus, o cheiro, né? Um negócio maravilhoso. Então vamos para informações e explicações aqui, ó. Tem muita coisa para falar sobre esse versículo. Uma libra tinha aproximadamente 300 ml. Tá? Então é o quê? Essa garrafa aqui, um pouco menos. Então é um negocinho, né? Um frasquinho. É o pote que ela utilizou. O nardo era uma planta original da Índia, ou seja, não era da região dela, lá da Palestina. Por isso era caro, era como se fosse uma coisa importada. Tá? Era muito caro também por causa disso. Esse perfume custava em torno de um salário de um ano. Hoje daria o quê? Bem mais que Boticário. O Boticário eu pago em 3 vezes no cartão. Um ano é o quê? 12 mil reais hoje, aproximadamente? É? Olha que perfume, hein? Nem aquele Dolce, sei lá o quê, que é aquela. Só aparece no frasco, né? Paris, sei lá o quê. Enfim, olha lá. Por ser tão caro, alguns estudiosos acreditam que se tratava de uma herança familiar. Talvez uma coisa que o pai de Maria deixou ali, ó filha, quando você for entrar na faculdade, você vê isso aqui, não é? E ela aproveitou para quebrar o pé de Jesus ali, né? De repente, podia ser uma herança familiar, é uma informação importante. Talvez isso possa ser verdadeiro. Olha lá, e aí como a pergunta da Natália que ela tinha feito sobre essa questão de ungir a cabeça de alguém. Era comum utilizar unguento para ungir a cabeça de um convidado, mas em relação aos pés, o anfitrião utilizava água e seria feito por um empregado. E no capítulo 13 vai falar sobre Jesus lavar os pés dos discípulos e por isso que Pedro fala, não, Senhor, jamais lavará meus pés, porque o Senhor não é meu empregado, eu sou o teu empregado. Então, Pedro não está dando uma assim de maluco, ele dava algumas, mas essa não foi tão maluca assim. Porque era inconcebível para ele que o dono de tudo lavasse os pés dele. Tá? Então, era uma coisa que o empregado fazia. Então, o anfitrião passava ali talvez uma gotinha no cabelo, né? E seria bom se fosse careca para não gastar muito, né? Então, depois o pé, vai lá, pulando, lá o pé dele. É, o teu ia gastar acho que mais do que 300 ml, sei lá, 2 anos para a gente ter que trabalhar. Enfim, então, não era comum ungir a cabeça de convidados importantes, mas os pés era com água e feito por um empregado. Tem mais algumas informações sobre isso aqui, ó. Lavar os pés era uma atitude considerada escandalosa, ainda mais para uma mulher solteira. Então, Maria não era casada, Jesus também não. Então, ela acaba quebrando alguns protocolos. Lavar a cabeça, beleza, mas os pés, não. Com cabelo ainda? Solteira? Ah, não, tá afim do cara, não é possível.
E naquela outra parte que fala que Maria ficou amalgada e Maria falou para ouvir, também, né? A mulher não ouvia assim o meio do homem naquela época.
É, a mulher. Sim, mulher era meio escanteada assim. O judeu tratava muito mal a mulher, né? Então, depois a gente precisa. Eu gosto do judeu, mas isso aí que eles faziam, muita coisa que eles faziam não dá para esconder. Isso aí era muito ruim. E tanto é que Jesus, João, é um evangelho que fala de muito eventos com mulheres. E ele quer quebrar um pouco isso também. Ó, mulher é importante, olha como o mestre tratou as mulheres. Ele não repreendeu ela porque ela fez um negócio escandaloso. Ele foi lá e aprovou o que ela fez. Então a importância das mulheres é grande. Jesus dava importância para elas. Mas nem todos seguiam essa recomendação, infelizmente, né? Ok? Porque desde Gênesis a mulher e o homem foram criados ali com papéis distintos, mas no mesmo nível de dignidade e importância. Não existe esse negócio de mulher menos importante, por isso que ela é submissa. Faça isso, tá doido? Quando você viu isso? Tá errado. Não é assim. Enfim, Maria.
Fala, fala que ele volta em relação à mulher. Todo mundo fala que falou de mulher, não fala de igual. Mas não é que ele era assim, porque era um costume do povo lá. Até que Paulo teve discípulos, pessoas que andou com ele, que era mulher.
Sim, sim.
Não era, assim, duas ou três.
A questão de Paulo, o que ele faz ali em Efésios, também Colossenses, é ele exemplificar ou explicar de maneira mais clara o papel de cada um. É. Não é um é mais importante que o outro, não é isso.
E também
contar
para 20, né? Então, ele tem, sim, tem, sim. Tem questão de tomar muito cuidado com a influência da cultura grega, né?
Então, não tirar o que ele é negociado. Né?
Exatamente. Sim. Por isso que algumas mulheres falam, fique quieta, porque se você vai fazer o que você fazia, né? Escuta já aquela deusa, então tá.
É verdade. É bem lembrado, Aline, verdade. Porque existem algumas recomendações de Paulo que ele está preocupado com essa questão cultural, para que não se confunda os costumes pagãos com as mulheres da igreja. Mas, infelizmente, a gente distorce as coisas e acha que isso é para reduzir a mulher, né? Se você faz isso, meu irmão, não muda, cara de pau, muda a sua atitude. Não faça isso.
Também, né? Sempre quando vão falar que o cristianismo é machista, eles usam Paulo porque Paulo diz que a mulher tem que ser submissa. Só que tem um detalhe, isso aí tem Efésios 5. Ele fala que as mulheres seriam submissas ao próprio marido e tal, ele faz toda essa descrição, só que aí chega e fala a parte do marido. Ninguém lembra a parte do marido.
É.
Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja?
Morreu por ela.
Só deu a vida, né?
Só deu a vida por ela, só isso.
É verdade.
Então ninguém lembra essa parte.
Isso é verdade. Então,
a parte dos cabelos também, naquele tempo as mulheres tinham que usar os cabelos presos, né? E ela soltou e ele enxugou com os cabelos.
Né? É.
Outro protocolo.
É verdade, existe essa. Existe essa descrição entre as mulheres de Israel aqui de deixarem o cabelo ou amarrado ou não à solta, né, não à vista, porque era também uma questão de um respeito, um recato. Né? A mulher com cabelo solto também não era muito bem vista naquela sociedade. Então, Maria está quebrando todos os protocolos aqui. Veja bem, essas proibições culturais e tal, para vocês entenderem bem, tem coisa que a gente não pode fazer, para a gente não parecer, né, igual. Mas não significa que em determinados momentos você tenha que manter aquele protocolo. Por exemplo, Maria, para adorar a Jesus que estava lá na casa dela, ela quebrou esse protocolo. Depois ela voltou, depois ela perdeu o cabelo e tal. Mas naquele momento foi válido. Então não seja tão rígido com algumas questões quando algum irmão, hoje, né, no nosso meio, quebrar. Porque você pode... Ele pode estar errado ou ele pode fazer alguma coisa excepcional. Pô, beleza, ele fez aquilo, mas depois ele voltou. Entendeu? Não seja tão rígido assim. Ah, está errado. A Bíblia diz, não sei o quê. Calma, né? Vai devagar. Seja um pouco mais misericordioso. Fala, Natália.
Exatamente o que
o
Judas fez em seguida.
Exato.
Porque ela realizou, né? A minha questão é que sempre quando tem textos assim que são narrativos, vem a história na minha cabeça, imaginando. Eles montando a ceia, as pessoas chegando e a Maria vindo com o negócio lá e quebrando. Eu pergunto, por que essa mulher fez assim naquele momento? Que simbolismo ela queria passar diante de todo mundo? Porque ela quis demonstrar alguma coisa para aquilo, né?
Sim.
E é por isso que eu fiz a pergunta. Que significava para eles quando alguém colocava um perfume na cabeça e nos pés de uma outra pessoa. Essa pessoa tem uma importância, mas qual é a importância que a Maria quis mostrar, pegando 300 ml de perfume?
Jogou um ano de trabalho.
É, em cima deles. E nos pés, e enxugar com os cabelos, e num dia especial, que era a ceia, né? Foi fácil, todo mundo.
verdade. É, muita coisa envolve, né, essa atitude dela. Era um costume de você fazer isso para pessoas importantes, príncipes, governadores e tal. Agora ela fazia isso.
Mas a importância da pessoa.
Sim. É...
Mas Jesus não era nem príncipe, nem...
Não, então, talvez por ela entender que ele era muito mais do que isso, ela foi além. Sim. Ela pegou o vasinho de um ano, né, não jogou só uma gotinha, jogou o vaso todo. E foi, passou, acho que talvez para se humilhar, eu penso. Não, tu é o Senhor e eu sou a serva, no caso, né? Então, o Senhor é mais importante do que esse um ano de trabalho e que todo mundo entenda isso. Talvez tenha essa didática, né?
Aprender em duas coisas, né? Em Lucas, atrás da passividade. E ela não deixa de pela passividade se tratar aos pés. E aí ela não deixa que uma coisa valha mais do que Cristo.
Também.
Material.
Não é material, os próprios protocolos.
Também. A gente vai falar sobre isso também.
A Maria.
É, deixa só a irmã aqui, depois sempre chamou
a
Maria, ela, né?
Ela ouvia muito Jesus. Era muito amigo deles. E ela só ficava ouvindo os ensinamentos. Ela ouvia. Então ela entendeu que Jesus, ele estava sendo preparado.
É, a gente vai falar sobre isso também.
E ela pode ter. Já se adiantado nessa preparação.
Exato.
Né?
Ele dá a entender isso também.
Por isso que ela fazia muito estudo, ela ouvia muito.
É verdade.
E pode ser também, entendeu? Falam que ela estava fazendo isso também em agradecimento pela ressurreição do irmão dela e tal, né?
Sim, tem a ver.
Tem muita coisa assim.
É, envolve bastante coisa, né? A gente pode correr bastante nisso. Falar, querida.
Eu ia perguntar, o que ele quis dizer no 7 que diz, respondeu Jesus, deixa em paz, né? Que guarde para o dia do meu sepultamento.
Isso.
A gente vai passar um pouco rápido sobre isso, mas alguns teólogos dizem que Maria entendia que Jesus ia morrer um dia e ressuscitar, né? Ela cria. Então ela já estava ali de maneira simbólica, preparando ele para ser embalsamado, né? Porque depois que eles morriam, eles tinham esse ritual de passar esse óleo e tal, e depois mumificar a pessoa, tal, para durar um pouco mais, né? Então, talvez Maria estava com isso em mente, Jesus vai morrer e tal, então eu vou começar a fazer esse ato de adoração aqui para escrever isso.
Falou que eu tenho como certo para ele. Disse com Jesus, deixa para o dia da minha sepultura, guardou isso.
É o versículo 7, né?
É.
É, essa tradução
ele,
traz essa.
Ele já estava percebendo a morte dele. E era só um pouco que ele deveria ter feito isso.
Exato.
Na hora, né?
Exato.
Porque quando a Maria, Madalena, Maria, foram na sepultura dele, ele já tinha saído. Elas foram fazer esse trabalho, né? Ela já não achou mais dele.
É.
Porque ele já tinha ressuscitado.
Eu acho muito engraçado, eu gosto de falar engraçado, mas é outra expressão.
Interessante.
Eu acho interessante que depois que Jesus morreu, falou sobre a sensibilidade da mulher, né? E eu acho fantástico isso. Quem é que foi no túmulo primeiro? Foram os homens? É legal, né? Não sei se vocês pararam para pensar isso, mas é aquela coisa, né? A mulher tem uma sensibilidade, uma... Na verdade, a mulher olha muito além da gente, né? Vou falar a verdade.
Ela foi anunciada, assim, e ninguém acreditou nela.
Exato, né?
Ele foi um homem ver, falando, não, realmente.
Exato, exato. Ele, Jesus falou tudo aquilo, vou morrer, mas vou descer, eu ressuscito. Elas acreditaram, eles, pô, será? Não, pô, o cara encheu a lança, não, já era, acabou, vambora. Tanto é que tem os discípulos do caminho de Emaús que estão lá, Jesus aparece do lado, e vocês estão tristes, pô, tu não sabe? Tipo assim, tu morreu, não ressuscitou. Quase isso, né? É tão bizonho, mas enfim. É homem, né, gente? É pecador, né? É, quem? É o irmão aqui depois dele.
É, o irmão falou: quem sustentou minhas peregrinas? Só as mulheres. Somente as que tinham recurso, né? Em tudo elas ajudavam, sempre as mulheres.
Mulher está sempre trabalhando.
E elas, mulheres, aí que elas têm de vida.
É, Marta e Maria provavelmente eram ricas.
Era bem de vida. Precisava, ela estava pronta mesmo.
É, provavelmente ela tinha um dinheiro.
Então, um estudo sobre a criação da mulher. Quando Deus fez que o homem dormisse, ele tirou da costela do homem. Aí, até pensei numa sátira, né? Quando costela do homem. Aí, o homem não dormindo ainda. Será que Deus falou, olha, esse cara aí, ó, vai pensar em que mano de você, vai pensar.
Deixa eu pegar quem está dormindo.
Porque é uma fé, é porque um homem, tem um cara que trabalha comigo, ele fala, ele, na minha casa, tem uma costela.
Coitado.
A minha esposa tem que escutar o que eu falo. Daí eu. Aí ele sabe que eu trouxe uma, né? Daí o papai olhou pra mim e disse: eu falei, que legal, né? O primeiro homem na minha vida que eu vi nascer, porque eu tô homem. Ele falou pra mim: mas por que você tá falando isso? Eu falei: por quê? Você nasceu com uma mulher, não foi? Ele falou: foi. Eu falei: você fazia isso com a sua mãe?
Boa lapada. Aí, uma boa lapada dele.
Ele falou: não, se você tá falando isso com a sua mãe, não, por causa da sua mãe.
Pois é. Infelizmente, esse pensamento que a gente tem, cultural, né, que a gente recebe, acaba, a gente precisa colocar a luz da palavra e reter o que é bom e dispensar o que é impresso. Não tem fundamento. Mas voltamos aqui para o nosso espaço sideral, aqui, que eu preparei com tanto carinho. Vamos continuar. Maria não se importa com esses costumes, pois entende que sua atitude seria aceita pelo mestre, pois se tratava do embalsamento para a sua morte, que acabamos aqui de falar, os irmãos já foram levantando aqui e deram já spoiler do meu slide. Mas aí eu faço uma pergunta: o que você tem de mais precioso hoje? Pensa aí, o que você tem mais de precioso hoje? Eu vou ajudar, tá? Legal. A minha filha orgulhosa. Meu presente, minha filha tão orgulhosa. Olha só. O que eu tenho de mais precioso hoje? Vai, não tá certo nem errado. Vou só pensar. Vai, pô, eu tenho uma casa hoje pequenininha, mas é minha casa. Tenho um carro amassado, mas é meu. Tenho uma moto que eu trabalho. Tenho um videogame. Videogame foi caro, na época foi caro. Pô, precioso até hoje. Tá lá cheio de pó, mas tá lá, é meu. Bom, aí eu tenho, vai. Ok, tenho meus filhos, são preciosos pra mim. Tenho minha esposa, muito preciosa pra mim. Tenho alguns amigos também, preciosos. Mas tenho mais coisas. Alguém pensou algo além disso?
Eu tenho.
O que você pensou?
A fé.
A fé, também. Alguém mais, outra coisa, não? Salvação também.
O Espírito Santo,
legal. Vocês estão meio espiritual hoje, hein? Show, você, né? Mas gostei do tempo. Gostei do tempo. Por quê? Porque o tempo, você está com ele em todos os momentos. Ou seja, aquilo que você investe tempo é o que você está... onde está o seu coração, o que você está utilizando, o que na verdade é mais precioisoque é o tempo.
Mas é então, uma coisa que a gente tenha, né? É uma coisa que a gente possui.
É.
Que é além das nossas possibilidades. Né?
Filosoficamente, você tem vertentes que você vai pensar que o tempo, ninguém tem o tempo e tal, mas nós podemos falar assim sobre oportunidades, para ficar mais bíblico, né? Em relação ao tempo, nós temos oportunidade de fazer muitas coisas, e todas as coisas que a gente faz, a gente está investindo assim o nosso tempo ali. Então tudo que a gente faz envolve tempo. Então o tempo, ou oportunidade, é a coisa mais preciosa que você tem hoje. E aí eu pergunto para você: aonde você tem gastado seu tempo? Com o que? Com quem? Está só no trabalho? Está só no lazer? Está só na cama? Está só na internet? Comida?
Comboio?
Comboio? Está no comboio?
Trânsito de Cubatão?
Trânsito de Cubatão? Aquele trânsito na praia em Santos, 6 horas da tarde, ninguém anda se tiver de moto. Também que eu tenho uma moto.
Nossa Senhora de Fátima.
Nossa Senhora de Fátima, quando chove, vira lagoa. Enfim, aonde você tem gastado o seu tempo? O seu tempo, o tempo é seu ativo mais precioso. Tudo que você faz envolve o seu tempo. Então não tem como falar, deixa eu parar o tempo aqui, pausa, e agora eu vou fazer as coisas que não são tão importantes. Então o tempo, gente, é o nosso bem mais precioso. Nessa forma, de onde a gente investe, como é que a gente faz, o que que a gente faz, Eu estou na internet, estou gastando tempo. Eu estou no trabalho, estou gastando tempo. Eu estou dando no meu carro, estou gastando tempo. Estou dormindo, estou gastando tempo. Ou estou investindo tempo. Enfim, o que você faz com o seu tempo? Né? Você levantou a mão, irmão?
Tá. Tem uma interessante também, né? Jesus perdoa a gente, né? As pessoas supostamente perdoam a gente, mas o tempo não perdoa, não. Se perder o tempo, ele não vai perdoar.
Eu gosto de uma ilustração que diz que nenhum minuto é igual ao outro, né? Eles são únicos. Esse minuto agora vai passar, nunca mais vai voltar. Sabe?
Fala, mano. Aquele instante, né? É um filme, né? É uma comédia, na verdade. É um filme chamado Creed.
Legal.
E eu sempre viajei nesse filme, o cara pensou, deixa eu fazer esse tipo de controle do tempo, né? E eu vi que ele cometeu um erro, na verdade, porque ele já estava muito ansioso, né? Tava... E assim, como a irmã disse ali, né? A prioridade do tempo, né? Acho uma coisa que quando eu vi o filme, eu falei, meu Deus, esse cara tinha o poder na mão e ele não aproveitava. Gente, tem que pausar mais a vida dele.
Verdade. Né? Se pudesse voltar mais, voltava.
Pausar, estudar, depois pausar.
Bem lembrado, cara. Esse filme, eu acho que eu chorei assistindo.
Eu chorei assistindo.
Na hora que ele vê o pai dele lá, não sei quando ele assiste esse filme. Ele vê o pai dele, ele tanto adiantar a vida, uma hora ele vê que o pai morreu. Aí ele volta a voltar no tempo, ele consegue voltar na última vez que ele viu o pai dele. E ele brigou com o pai dele, na última vez antes de morrer. Aí no finalzinho o pai fala, eu te amo, filho. Aí ele fica toda hora voltando ali pra ouvir e se arrepende, né? Então a gente não tem o controle do clique, não tem.
Ah, se eu tivesse controle.
A gente ia pular os nossos erros e voltar naquele tempo, né? Poxa, poderia ter ficado mais tempo ali com meu filho assistindo o Peppa Pig, ou, sei lá, desenhando com ele, ou empinando pipa no parque, ou poderia, em vez de dar aquela chinelada, conversar um pouquinho mais. Eu penso muito sobre isso. Então, aproveite seu tempo, e a melhor forma de aproveitar o tempo não é somente fazendo raciocínios lógicos ou filosóficos, né? Voltando-se para a palavra. O que a palavra diz, por exemplo, no exemplo que eu usei agora, o que a palavra diz que um pai tem que fazer com o filho? Exortá-lo, admoestá-lo e não irritá-lo. Então, aproveita o tempo assim. Não fica pensando, eu poderia deixar de disciplinar meu filho no momento. Não, você tem que disciplinar. Mas você tem que aproveitar o que a palavra diz para você fazer. Então, a palavra tem que ser o nosso parâmetro. Não é aquela coisa que eu gosto muito de filósofo, gosto de pedagogo, eu gosto desses caras, psicólogos, mas eu não posso dar atenção a tudo que ele fala, porque esses caras também são caídos. O coração deles é caído e está condenado à perdição se não aceitar a Cristo. E Deus, na sua generosidade, derramou sobre eles a sua graça comum, que é a capacidade deles fazerem coisas boas. Então você tem que reter aquilo que é bom à luz da palavra. Se ele falou algo que bate com a palavra, explora aquilo, é legal. Mas se é alguma coisa que vai contra, ignora, deixa para lá. Então, aproveite o seu tempo, porque é o ativo mais precioso que você tem. Parece que Maria aproveitava as oportunidades, não é? Duas vezes já, a menina já aparece aqui à frente da irmã, que está preocupada com uma coisa que é importante, mas que vai passar. Né? O que vai ficar para a eternidade era Cristo na frente dela. Então ela não hesitou em gastar ali, de repente, a poupança da faculdade, né, que a família deixou, de comprar o carro, como eu falei para vocês já. Aí o versículo 4 e 6, a resposta de Judas, né? Então ele disse, por que se não vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha que coisa linda. É muito bom. Existem pobres para serem ajudados, isso é legal. Temos que fazer isso. Mas olha só o que a palavra nos fala sobre esse verdadeiro cara de pau. Olha só, o comentário de João é devastador. Disse isso porque era ladrão. Então veja bem, caramba, pode sair coisa boa da boca de um cara que está com má intenção? Pode, aparentemente pode. Ele pode te enganar. Não, minha filha, você não tem juízo. 300 denários dá tanto e tanto, pode distribuir aos pobres, isso aí pode ser alimentar tantas famílias. Mas a intenção dele era maligna. E por isso que a Bíblia fala, eu não preciso fazer aqui, como é que a gente chama? Fazer abstenções do texto, né? Abstrações. Tá na linha do texto. Ele falou porque era ladrão. Não está implícito, está na cara. Ele falou isso porque era ladrão. Então, cuidado com seus comentários, às vezes, mal intencionados. Às vezes, você está falando para uma pessoa que tal atitude dela é errada porque você tem inveja dela.
Então, Marcelo, acontece. Nessa parte, para mim, ficou bem claro que aquela exposição da Maria, né, e aquela honra que a Maria consegue ver Jesus, incomoda. Ele não quer que Jesus seja glorificado.
Exato.
A sensação que o texto me trouxe foi essa. De caramba, ela está aí quebrando, não sei se a essa altura o Judas já duvidava, se no coração dele todo o tempo que ele teve com Jesus, ele se destinou ou imaginou que aquilo ali era muito falso. E aí talvez para ele tivesse sido mais fácil. Porque ele já era um
corrompido. Será que parece
uma consciência?
Não sei.
Tipo,
eu acho que não tinha consciência.
Nossa, mano.
Então, o que dá. O que dá a entender em Judas era um cara que só pensava em dinheiro. Porque ele vende Jesus por 30 moedas também. E o que vinha ele pegava. Pegava o dízimo dele.
Pegava a parte dele. Então ele era um cara corrompido ali no meio. E aquilo incomoda as pessoas glorificando, porque provavelmente, né, ele já devia ter uma ideia de traição, né? Assim, não sei se a essa altura já tinham oferecido alguma coisa para ele.
Sim,
né?
Pode ser que sim.
Então,
pode ser.
Outras pessoas honrando o cara como alguém muito importante, derramando um perfume assim, causou esse incômodo, né?
É verdade.
Não foi tipo a dar os pobres. Mas é aquela coisa maligna do tipo, deixa eu jogar com esses caras que dizem que são tão bons. Né? Ó, pô, por que que está usando em você se isso aí é de levar uma família, então?
E eu acho isso muito legal que você levantou, eu vou até colocar aqui na sequência, acho que eu tenho essa questão do glorificar a Deus. Mas é que prontamente Jesus repreende ele. Ele não dá o jeitinho brasileiro. Ô, Jesus, vem aqui.
Não fala isso não.
Ele fala para todo mundo, deixa ela. E isso é uma repreensão. Deixa ela. Então assim, cala a boca. Cala a boquinha, né? Que nem aquele meme. Cala a boquinha.
Entendeu?
Exato. Exato. Naquele momento era digno fazer aquilo. Assim, você não tem autoridade para julgar ela. Porque Jesus, com todo o seu tato, ele não fala, cala a boca, ladrão. Ele fala, fica quieto. E aí João vai lá e faz o trabalho, né? Ele disse isso porque era ladrão. Jesus, toma cuidado. Olha só, até aqui... Até aqui, depois falou que ele é discípulo do amor, né? Até aqui, brincadeira. Até com o mal intencionado, Jesus tem uma ética, um cuidado e um amor. Ele fala, você está fazendo errado. Mas ele não fala, porque seu coração enganou, não. Fica de boa. Agora você fica quieto. Mas ele não fala, seu ladrão, ele é ladrão, gente. Ó, ladrão. Não. Ele repreende, até para servir para os outros. Olha, o que ela está fazendo, fica de boa, tá? Fica tranquilo. E na hora correta ele vai saber que Judas vai perceber quem ele é. Né? Depois ele vai lá e se suicida, não aguenta, né? Enfim. Ele disse isso porque era ladrão. É o que o texto nos deixa claro. Vamos avançar aqui para a gente terminar aqui, que nosso tempo já está no final. Ele não estava preocupado com os pobres, mas com a possível vantagem não obtida. Tá? Então, ou seja, se tivesse um cesto aqui com 300 denários, eu ia pegar a minha parte. Mas já que ela derramou essa louca, né? Tipo assim, né? O que ela fez aqui? Em sua concepção, Maria era culpada por tamanho desperdício. Né? E não foi um desperdício, foi investimento. Separar o que é desperdício e o que é investimento. Ah, Marcelo, mas como é que você gasta, sei lá, 5 mil reais para uma viagem com a família de 5 dias, sendo que você podia comprar uma geladeira? Porque não dá aos pobres, ou então, né? Tá sem geladeira em casa. Aí eu falo, cara, a minha mulher vai ficar um ano agradecida por mim. por causa disso. Parque aquático. A gente gastou bem menos que isso. Eu chutei alto aqui, estava falando do meu exemplo. Não é tudo isso, não. É Caldas Novas é mais caro, mas... Deixa eu falar para me arrepender. Brincadeira. Brincadeira, mas valeu a pena demais. Porque eu vi um sorriso no rosto da minha mulher, que no meio da loucura é difícil ela fazer, não porque ela é má, porque é difícil a vida de dar dois filhos. E eu vi um sorriso no rosto dos meus filhos que eu não vi em nenhum momento. O Tito e a Laura, que tinha o escorregador lá, eles escorregaram, meu, eu acho umas 50 vezes. Descia, voltava, meu, vai lá, filho, vai lá, legal, boa, boa. E toda vez que ela dizia, viu, pai? Ela era, viu, pai? Vi.
E
ela era
perder o medo de muita coisa.
Exato.
Era muito barulho pra ela, do nada, né? Então, andando aqui, eu levantei, eu arrumava, fazia barulho. Ela estava assustada no começo, mas ela perdeu o medo. Uma hora muito legal, porque ela tinha que agarrar uma porta. Aí a porta vazia, que é um sininho, ela
pulava.
É, ela ficou dando um bom contexto. Aí, depois, aí tá bom, a gente já volta pra lá. Não, eu vou. E foi, agora eu vou de novo.
Foi até o que ficou segurando, né?
O passeio é delícia, mas você, nessa hora, investimento, porque ela superou alguma coisa.
É o que eu quero falar pra vocês, assim. Eu já deixei eu falar, irmão. Mas eu quero falar para vocês com esse slide aqui, esse parágrafo, é assim, saiba separar o que é investimento e o que é desperdício. Às vezes parece desperdício, mas é investimento. E às vezes parece investimento e é desperdício. Gastar 5 mil reais num telefone para mim é desperdício. Entendeu? Então saiba separar isso, porque o que envolve, o que vale, eu podia pegar esse dinheiro só na poupança, sei lá. Mas foi muito bom para a minha família. Pois é, naquele momento para mim foi mais abençoador gastar com a família. Enfim, fala, irmã, irmã queria falar.
Quando você passa bons momentos, principalmente com a família, não é a felicidade só aquele momento. Daqui a 10 anos, quando você lembrar, vai vir aquela alegria do seu coração, vai vir aquela interação com seus filhos, isso coloca mais amor do que vocês guardam.
Quando eu tiver sido uma felicidade,
né? É, uma prosperidade, é quase que eterna essa coisa.
É verdade, é verdade. Então, aí é só para concluir, então, essa ideia de que Maria gastou, na verdade, ela investiu algo muito valioso. Então, como é que a gente faz para pegar isso na nossa vida? Trazendo para esses exemplos, às vezes uma viagem, às vezes uma saída num restaurante um pouquinho mais caro. Não dá para ir sempre, mas vai uma vez no ano, sei lá. Tem gente, de repente, seu cônjuge gosta disso. Né? Então, vale a pena. Puxa vida, eu poderia ter comprado não sei quantos quilos de carne. Não fala isso lá, pelo amor de Deus.
Meu pai.
Investe na pessoa. Né? Então, isso vale a pena. Tenha, e para finalizar, tenha a mentalidade de Maria. Aproveite as oportunidades. Não vire um gastão. Mas aproveite a oportunidade, porque depois o resultado é muito maior do que pegar aquele dinheiro e colocar numa poupança e seja lá o que for. Esse trecho aqui é como o bálsamo, né? Pode ser aproveitado de muitas maneiras, dá para extrair muita coisa daqui. E semana que vem a gente continua falando mais sobre ele e continua na sequência do capítulo 12, tá bom? Então, dispensados, obrigado pela presença. Deus abençoe a todos e até semana que vem. Espero todos aqui de volta. Tchau, tchau. Vai lá pegar isso? Já tá chave aí, né? Tchau, tchau. Tranquilo. Tchau, obrigado. Falou, irmão. Obrigado pela participação, viu? você comprou?
Eu ganhei.
Fala aí.
Qual o material daquela piscina lá?
É vinil?
De
fibra. De fibra, tá.
Ela é pequena. Ela é mais ou menos daqui, tá lá, pra cá e é assim, baixinha. É uma piscina
comum. É uma banheira.
É, né? É. Só que é de fibra.
Sim, é para as quatro pessoas. É como se fosse assim, é uma banheira, é uma bacia lá e tal.
É de fibra, assim, de fibra, tem para...
Tem que fazer o murinho com
sol. Entendi. Então, isso aí já é parte da alvenaria.
Ele faz.
É, você consegue montar, fazer lá, colocar ou fazer o deck, dirigir, encaixar. Só que semana, só tem encanação, que é que você não tem amanhã o equipamento.
Não, mas tem que ter retorno, tem. Eu vou colocar
o
motorista.
Não, meu irmão,
ele trabalha.
É.
Você trabalha com piscina?
Eu trabalho com manutenção. A parte de construção não é meu forte, mas eu preciso dar dicas.
É.
Você até pode ir pela internet se você trabalha com.
Ah, eu não sabia que ela estava falando de outra parte.
Se você trabalha com construção, você sabe
o que acontece. A alvenaria em volta dela faz com um bloco de 15.
Não, isso não é
fácil. Aí faz direitinho, faz o quadrado dela, só para empacar ela.
Sim.
Aí depois, vai empacar ela, deixar ela bem apertada para ela não se chupar, né?
Aí você precisa, isso é importante, porque ela vai dilatar, vai dentro da água. Aí você vai precisar comprar um motor e um filtro. Aqui na Praia Grande, eu não sei se tem lojas, eu não conheço, tá?
Achei.
A Juliana, local, você conhece? Juliana. Autônomo. O marido dela trabalha com uma loja de bombas.
Ah, é?
É, cara das bombas, é tudo mais de mal.
Cara da UC,
então eu acho que ele vende bombas e filtros para piscina. Então você pode pegar o tamanho da piscina e falar: ó, tem uma piscina de fibra tal, eu preciso de um filtro e de uma bomba. E até acho que tem um listado.
Ah, é?
Sim, geralmente eles têm o pessoal que trabalha e faz a instalação. Aí ele vai chegar lá, vai falar para você, ó, vou fazer aqui a instalação, a bomba custa tanto, o filtro custa tanto, e aqui o cano do retorno, o cano do ralo, o cano do aspirador, e aí ele vai ter o cano do esgoto, eu vou fazer isso. Eles devem ter isso lá.
É porque meu irmão.
Certamente deve ter.
Eu não sei se ele tem que fazer o processo, mas lá a gente vai tirar. Eu sei cuidar da piscina, sei fazer manutenção. Tanto de instalar, como o
motor,
eu conseguia conseguir.
Bomba de ponto certo?
Não.
Porque lá na prefeitura os caras, ele é assim, a bomba de ponte parou, e vem pegar a bomba e mandar a ponte, então não consegue. Coloca a nova e joga fora.
É na casa das bombas.
É, dependendo da bomba da ponte, se for uma bomba de água na ponte, porque às vezes tem uma bomba que ela não tem um compartimento. Porque a bomba da piscina ela tem um motor e é o grande filtro, um compartimento. Você tira o copinho e limpa. Às vezes tem uma que não tem.
Não, essa não tem.
Então,
porque ela joga água para
a. É, porque ela só trabalha com retorno, não trabalha com aspiração. A de aspiração precisa de um pré-filtro. Então é até bom ter uma.
Essa precisa de aspiração também? É bom, né?
Tem que ter. Você vai precisar aspirar. Oi, filha, então vai encher de pó lá, você não vai conseguir, vai ficar jogando água fora.
Ah, não. Eu quero fazer o sistema certinho.
Vai na casa das bombas e veja com eles lá. Eu não conheço outra loja na Praia Grande, mas eu posso procurar para você. Porque eles que vendem uma já faz tudo. Tá?
Faz,
não, faz tudo. Aí você pode fazer a sua parte de alvenaria e falar, só quero que você põe a bomba para mim e ligue os canos. Aí você
vai fazer a alvenaria e chamar ele, né?
É bom,
porque ele vai falar para mim, ó, olha aqui, deixa eu procurar para ali, deixa eu procurar registro. Aí tem essa também.
Veja lá, mas eu acho que... Lá em Santos tem muita loja assim. Então quem vende isso já faz tudo.
É, tem que fazer. É o caso da Rússia, eu conheço o caso da Rússia. E ele tem uma manutenção lá.
Tá, vê se consegue lá. Depois me dá um passo também que você ajuda ali com as fotos. Mas eu acho que você consegue.
É, eu não consigo fazer uma nova, porque tem que dar muito trabalho e é custo. Mas isso aí é.
Vai gastar com cloro, com produto, com equipamento. É um gasto aqui, mas é menor.
Melhor.
A minha lá, quando eu vou pegar o produto. Tá legal, pode aprender, as crianças vão
pular. É, eu não sei.
Tá bom, gente. Valeu, vai com Deus. E aí, criança, vamos conversar lá em casa.